Aftersun é um filme da cineasta escocesa de Edinburgh chamada Charlotte Wells. E ela, uma jovem cineasta, uma menina, 35, 36 anos, ela escreveu e dirigiu esta obra que agora é de agora de 2022, por onde tem passado, tem promovido para a autora os melhores elogios. E, de fato, é uma obra muito bonita. Estreou em Cannes, na França. E é um pequeno clássico contemporâneo. A história é muito simples. Um pai, que é interpretado pelo ator irlandês, Paul Mescal, é um garoto. O Paul Mescal não deve ter 30 anos. Um jovem ator escocês que faz uma interpretação muito feliz neste filme. Ele contracena com uma menina de 11 anos, que é a filha dele. Pai e filha vão passar as férias juntos na Turquia, os dois. E o filme é uma composição de colagens. Então, aparece durante o filme, depois ela já moça, revendo, fazendo reminiscências. Quando ela era uma menina, com 11 anos, e viajou com esse pai, a interseção entre eles é maravilhosa. Vocês verão no filme. Muito bonita, amorosa, eles se entendem profundamente bem, os dois. E durante a... Depois, quando ela vai rever esse filme, ao final ela retorna das férias para a Escócia, onde ela mora, em Edinburgh, e ela se despede do pai. O nome da menina no filme é Sofia, e ela se despede do pai, e ela não entende muitas coisas, que ao rever mais tarde, ela vai compreender. O filme tem algumas chaves enigmáticas para os nossos dias, muito importantes no estudo de relacionamento. Com este filme, nós veremos um clássico brasileiro do Ziraldo. O Ziraldo escreveu essa obra, Flicts, em 1969. Um livro que quando surge, naquele ano em que o homem chegou à Lua, e o filme, eu não vou fazer spoiler, ao final o Ziraldo termina de uma maneira belíssima. Esse livro de 69, na ocasião, quando ele surge, os grandes autores brasileiros se encantam com Ziraldo e com esta obra. Então, o Carlos Drummond de Andrade escreve no jornal, olhem o que o Carlos Drummond de Andrade escreve. E o que é, então, Flicts? Eu não digo, eu não quero dizer. Cada um que trave contato pessoal com Flicts e sinta o que eu sinto ao conhecê-la, um deslumbramento, um pasmo radiante, a felicidade de renascer diante do espetáculo das coisas em estado puro. Carlos Drummond de Andrade. Mas ele recebe as melhores recomendações de Raquel de Queiroz, Milor Fernandes, Zósimo Barroso, os nossos grandes autores da época, ficam encantados com esta obra, que agora teve uma edição comemorativa, em 2019, quando completou seus 50 anos. Linda obra, Flicts, sobre relacionamentos. Também uma obra da maturidade do filósofo, do pensador polonês, Zygmunt Bauman. A Arte da Vida, um estudo sobre as dificuldades e os encaminhamentos dos relacionamentos dos nossos dias. Uma obra rara. E, fechando os livros, um dos poetas que, neste momento, tem, além de ter a sua obra traduzida em dezenas de línguas, em muitos países do mundo, o Amir Osh, ele mora em Tel Aviv, nas margens do Mar Mediterrâneo. Ele estudou religião comparada na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele É um desses poetas que facilmente transita entre culturas, entre tradições. Ele escreve em hebraico, ele escreve em inglês, e muitas das lições que o Amir Orr coloca neste momento, esse pensador, esse poeta, escritor, tradutor, o Amir Orr não tem 70 anos ainda, e tem um trabalho de grande envergadura na nossa época. Muito do que ele faz é criar pontes entre tradições, entre povos, às vezes de maneira delicada, mas sempre respeitosa. É uma das características do Amir Orr. Vamos então ao nosso trabalho. Ontem fizemos uma base. Nós vimos a introdução às questões de relacionamento. Bem, mas para além do que vimos naquela introdução, há muitos outros aspectos neste momento. Cada pessoa que, nos seus relacionamentos, constata questões que pedem desenvolvimento, que pedem observação, cada pessoa provavelmente observa que é diferente para cada um. Alguns, por exemplo, possuem a dificuldade em ir ao mundo do outro. Alguns apresentam dificuldade na própria interseção. Alguns apresentam questões que não são de dificuldade, mas são de desdobramentos, e assim sucessivamente. Não há uma fórmula. Vimos ontem alguns autores propondo que, qualquer que seja o caminho, a nossa responsabilidade é inalienável. E vimos alguns problemas também. O que pode agora haver para além dessas questões? E o que será possível fazer para além dessas questões? Vamos começar com o Zygmunt Bauman nessas problematizações, tá bem? Esta obra é de 2008, uma obra recente do Bauman, sobre essas questões. O Bauman coloca que primeiro existe uma enorme confusão, que muitas pessoas confundem bem-estar social, condições de sociabilidade adequadas a países de primeiro mundo, como um sinônimo para estar bem no mundo, para estar feliz no mundo. E para ele aqui é um grande problema e um grande erro, porque o próprio Bauman diz: olha, as pesquisas não mostram isso de jeito nenhum. Contentamento, felicidade é algo que está provavelmente em outra área e em outro modo. Vamos ver as palavras do autor. Observadores indicam que cerca de metade dos bens cruciais para a felicidade humana não tem preço de mercado e nem pode ser adquirido em lojas. Qualquer que seja a sua condição em matéria de dinheiro e crédito, você não vai encontrar no shopping o amor e a amizade, os prazeres da vida doméstica, a satisfação que vem de cuidar dos entes queridos ou de ajudar um vizinho em dificuldade, a autoestima proveniente do trabalho bem feito, a satisfação do instinto de artífice comum a todos nós, o reconhecimento, a simpatia dos colegas de trabalho e outras pessoas a quem nos associamos. Você não encontrará lá também protestos, ameaças de desrespeito, desprezo, afronta e humilhação. Isso parece tão óbvio, não é? O que ocorre que tantas vezes é ignorado? O que acontece? Uma das questões é que há muitos interesses que se atrelam a isso. E esses interesses, quando se atrelam a essas coisas, acabam causando, entre outras confusões, a visibilidade em torno de elementos que só se traduzirão por aspectos superficiais. Uma das consequências é que a pessoa se sentirá vazia no relacionamento, sozinha muitas vezes. Mas o Bauman diz que os mercados e a nossa sociedade de serviços, ela é muito, eles estão atentos, atentos e aprendem com tudo isso. Se não aprendessem, se não estivessem atentos, perderiam os seus produtos, a venda desses produtos e o mundo mudaria completamente. Então, o que faz? Os mercados, a sociedade de serviços observa, ah, então é isso que está acontecendo? As pessoas já não estão encontrando felicidade quando vão ao shopping center? Já não estão felizes quando mudam de automóvel? Não ficam contentes, não ficam apaziguadas nas suas ansiedades quando recebem uma remuneração maior ou coisas assim? Bem, então vamos ver como atendê-las de outra forma, para além dessas. Olhem as palavras do Bauman sobre isso. Os mercados, evidentemente, estão ávidos por redimir o mal que causaram, com a ajuda de substitutivos produzidos em fábricas para os bens do tipo faça você mesmo, que não mais podem ser feitos por você mesmo em função da falta de tempo e vigor. Ou seja, os mercados começam a procurar outros caminhos. Muito antes de dizer que os mercados são maus, que eles procuram fazer vampirizar a alma humana, não se trata nada disso. É uma relação na qual quem produz naturalmente busca vender, e não há nada de errado quanto a isso, é o ganha-pão de muitas pessoas. Apenas isso tem que ser trabalhado sob discernimento, reflexão, dentro de patamares seguros, concretos, para que as pessoas possam viver, se desenvolver e não ficando à mercê de coisas que depois elas nem saberão quais são. Apenas nesse sentido. Se trata de crítica à direita, à esquerda, nada disso. Se trata de um discernimento em torno do desenvolvimento humano nos seus aspectos produtivos. E isso esparrama lá para os relacionamentos. Como isso se esparrama para os relacionamentos? O que tem isso a ver com relacionamentos humanos? Tem muito a ver, muito a ver. Vamos aprofundar um pouco mais. Embora continue sendo um tema importante, uma tarefa absorvente desde a passagem ocorrida no início da Idade Média da sociedade da atribuição para da realização, ou seja, de uma sociedade em que as pessoas nasciam em suas identidades para uma em que a construção da identidade é tarefa e responsabilidade delas. As habilidades exigidas para enfrentar o desafio da manipulação líquido moderna de reprocessamento e reciclagem da identidade são semelhantes às de um malabarista, ou mais exatamente, à engenhosidade e destreza de um prestidigitador. O Bauman, então, agora começa a mostrar como isso alcança os relacionamentos. Relacionamentos passam a ser coisificados, classificados, muitas vezes como produtos. Então, queixas usuais chegam ao consultório. A pessoa diz que não está feliz. Ou, entre aspas, não está completamente feliz. Imagine o que é isso. E você vai ouvir o que essa pessoa diz e olhe o que ela coloca. Se não dissesse o nome da pessoa, talvez você pensasse: olha, ela comprou um automóvel e está querendo devolver, não está contente com o automóvel. Então surge o nome da pessoa, João, Pedro, Maria, e o terapeuta se dá conta, ela está falando, ele, ela está falando de um ser humano. Seres humanos e produtos, por vezes, se aproximam. Por exemplo, cumprir funções, não é? Por vezes podem se aproximar, não há um demérito nisso. Mas quando se aproximam em certas áreas de relacionamento, de convivência, isso pode ser muito preocupante. Tratar uma pessoa como você trata, por exemplo, um liquidificador que você comprou, no supermercado, querendo que essa pessoa sempre funcione quando você aperta um botão, que sempre responda adequadamente quando você liga na tomada, que funcione exatamente, que não dê problemas. Se der problemas, você trata como provavelmente trata um liquidificador. Isso não é preocupante? Queremos viver numa sociedade assim? O que acontece que alguns começam a fazer desta forma? E não apenas com os outros, com eles mesmos. Quando falamos em relacionamentos, não é relacionamento a pessoa com outra pessoa tão somente. É a pessoa com ela mesma, é a pessoa com os animaizinhos de estimação, com as plantinhas que ela tem em casa. Ou seja, há uma variança de elementos. Por vezes uma pessoa consegue tratar o outro muito bem, como um ser humano, mas ela trata a si mesma como coisa, como um objeto, que se não funcionar, se quebrar, será descartado. Nunca ouviram isso, os senhores, no consultório? Pessoas que dizem que não estão satisfeitas porque o corpo vive dando problema, ora é o joelho, ora é o ombro, e, portanto, já não tem interesse em prosseguir. Elas estão falando de quê? De um ser humano? Que, entre as características, tem a corporeidade? Então, Bauman nos leva em torno desses elementos. E ele vai problematizar muito mais essas questões, voltaremos a ele daqui a pouco. Vou partilhar a tela com os senhores. Veremos agora uma parte em esse pai e essa filha vão para a Turquia, passar férias, a linda Turquia, um dos países muito bonitos do mundo. E nessas férias juntos, eles têm a oportunidade de conviver, os dois. A mãe da menina mora em outra cidade. Ele pergunta pela mãe como está a mãe, e eles vão interagir. Vamos ver o que ocorre como ilustrações para o que estamos trabalhando aqui.
What do you mean?
I mean, how are you and your mom getting along?
Yeah, okay, I guess.
Good. Glad.
Well, what did she tell you?
She didn't say anything. You just told me you weren't getting along that well last time I saw you, remember? Exactly. Ask you when I phone you at home.
Oh, yeah, right. Thanks, Mr. Bear.
Why don't you go over and introduce yourself?
Dad, no, they're like kids. Why don't you go over and introduce yourself?
Sophie, they're like old.
What? Oh, it's not. It's just a fact. I would disagree with that fact. Look at the size of it.
And what?
And my dad's being amazing.
Why is your dad being amazing?
Alright, love you, bye. Mom wants to talk to you.
What?
Mom wants to talk to you.
All right, love you. Yeah. Yeah, will do. Okay. Bye. Hey.
You know, Sid, it's that one to stop.
I know.
Got a built-in rest there.
No danger. I'm right-handed and I'm playing with a kid, right? Go easy.
Are you on a break or...?
Yeah.
Good.
I think it's nice that we share the same sky. What do you mean?
Well, like, sometimes at playtime, I look up to the sky, and if I can see the sun, then I think about the fact that we can both see the sun, so even though we're not actually in the same place.
O que a Charlotte Wells, a diretora e escritora desta obra, procura evidenciar em toda a primeira parte da obra, é uma relação de profundo amor, de muita amizade, companheirismo entre um pai e uma filha. Eles têm uma interseção maravilhosa entre eles. Companhia de um para o outro é muito agradável. Eles viajam juntos, eles brincam, eles estão de férias. E como eles são lá do norte, não é? Da Escócia, é muito frio. Ir para um país como a Turquia, poder mergulhar na piscina, passear, brincar ao ar livre, constitui um momento raro. No entanto, muitos elementos começam a aparecer já desde o início. Primeiro, observem as relações que temos, os relacionamentos que temos em uma época como a nossa. O filme se passa em algum momento dos anos 90, provavelmente meados dos anos 90, a obra é ambientada. Sendo que, em alguns momentos, os senhores perceberam que parece que nós estamos vendo a obra pelas lentes de uma filmadora. Gradativamente, quem acompanha a obra notará que partes das lembranças da menina, agora uma adulta, vendo pela filmadora, com aquilo que ocorre fora da filmadora, começam a se mesclar. De tal maneira que um recurso que a Charlotte Wells coloca, notável, aliás, que faz mostrar que para muitas pessoas as lembranças podem ser tão ou mais fortes do que aquilo que acontece exatamente agora, no cotidiano dessas pessoas. E que, por vezes, essas lembranças vão conversar profundamente com os elementos de agora. E que, para algumas pessoas, separar isso é só a sua memória, só a sua lembrança, e o que está acontecendo agora, que é real e é concreto, não faz o menor sentido. Para alguns, a vivência da lembrança é tão mais forte que aquilo sim é real. O próprio cotidiano de agora parece simplesmente poeira, nuvem. Para alguns é assim. E a autora aprofunda isso cada vez mais. Um outro elemento é que, num relacionamento, por exemplo, pai e filhos, irmãos, amigos, relacionamentos afetivos muito próximos, íntimos e outros, alguns acham que tudo depende somente deste relacionamento unívoco, um com um, uma com uma, diretamente assim, como se todo o resto dos participantes dissesse pouco ou nada com relação a isso. O que se desfaz rapidamente, vocês viram os passeios da câmera que a cineasta faz, mostrando o quanto são importantes todos aqueles que entram no espaço de interseção. Quando isso é esquecido, muitas vezes ocorre de você colocar 200 quilos sobre a outra pessoa. Tudo no mundo passa a ser a outra pessoa. Se ela atende você ou se ela não atende você, se você manda uma mensagem, ela não visualiza. Se você pede algo e ela não responde, tudo passa a ser. Levando a intensidade epitelial da alma a um nível imenso, fica muito difícil conviver num mundo que nos pede tantas coisas ao mesmo tempo. Olhem como o poeta israelense, o Amir Or, na obra A Paisagem Correta, nos coloca esses elementos que são partícipes da nossa vida. Na planície, sob o papel, chamarás mesa. Não perguntes de onde vieram as palavras. Observe o mundo, das folhas, tu o chamarás árvore. Na folha da manhã faísca uma gota de orvalho. Não perguntes como. Perguntas de onde? A forma das coisas é a forma do nosso olho. Forma das coisas. Das coisas, não da coisa. Que participam da nossa vida. Ao entendermos isso, a relação, por exemplo, a menina estava jogando naquela mesa com as bolas e taco de bilhar, de snooker, com outros jovens que estavam lá. Depois ela vai ao vestiário, depois ela vai à cantina tomar um suco, convive com várias pessoas. Essas convivências não têm afetação com relação, por exemplo, à relação que ela tem com o pai? Provavelmente tem. Se ela fica feliz, se ela se incomoda, isso de uma maneira ou de outra respinga. Esses processos de mediação na nossa época pedem estudos profundos. Você se casou com alguém que já no passado teve uma pessoa que faleceu. Bem, por vezes você se pega com ciúmes, vendo que essa pessoa vê um álbum, chora a lembrança de quem se foi. Ciúmes é apropriado ou agradecimento, uma vez que essa pessoa que você ama e que está com você agora, somente ama estar com você agora porque, entre outras coisas, passou por experiências que trouxeram a pessoa até aqui, sendo que uma delas, boas, mas pode ter sido com outras pessoas. O que faz, então, com que alguns elejam o ciúme, o medo de perder, e não outras considerações? Tem a ver com essa pontuação que estamos vendo ou com outros elementos? Em outra parte do livro do Amir Or, A Paisagem Correta, ele escreve: um homem sobe de volta ao apartamento, segundo andar. Este homem, isca previsível para um verso, ele abre a porta e apalpa o interruptor, depois a geladeira, abre a garrafa e não faz disso parábola, nem mesmo exemplo. Tu dizes que há fatos e tudo isso não aconteceu no poema. Sim, nos degraus, no apartamento, domingo às 9. Tu eras ele. Em todo caso, retornaste. Para alimentar o gato. O poema, dizes, é como o sol que fica no olho, após uma olhadela no olho que olhou o sol. E eu digo, o poema não está mais longe do que o saber aqui. Existe um gato, aqui as palavras. De volta os mundos das lembranças que serão lembradas daqui em diante. Se você acompanha atentamente o que o Amir Or está colocando, você percebe uma coisa. Puxa, não era para ser um poema, ele falando sobre alguma coisa. De repente esse autor me colocou dentro do poema, me confundiu com o personagem dele. E os próprios personagens trocam de lugar e ele faz lembrar aos personagens que tudo é um poema e de repente não é um poema, é realidade. O que esse homem está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está mostrando para nós que nos nossos relacionamentos muitos outros elementos entram e nós não nos damos conta. Você se desentendeu com um amigo, com uma amiga, e fica muito chateado e esquece que do seu lado tem uma pequena flor aberta em cores, em poemas, em perfumes. Você esquece que sua esposa, seu marido, colocou um pouco de perfume na toalha da mesa. Um jasmim. E alguém ao longe toca, treina uma criança violão e um canto de alguém com 9, 10 anos de idade. Tudo isso faz parte deste movimento que você vive de relacionamento. O que acontece se apagamos tudo e nos concentramos única e especificamente no relacionamento, credenciando a ele todos os aspectos de nossas vidas, sentimentos e outras coisas mais? Como pode, numa época como a nossa, um relacionamento assim vicejar, sem sufocar, rapidamente, com todas as toxicidades que existem. Voltaremos ao Amir Or daqui a pouco. Vamos acompanhar mais um trecho do filme, deste lindo filme.
Well, see.
You okay, Soap?
It's not making clear.
Remember she had a boyfriend when we first met?
Yep. I was like, who's that on the phone? And you were like, oh, just this girl I like, but she's already going out with someone.
Yeah, well, they got back together.
Aw. I like her.
Mm-hmm. Me too.
So does that mean you're not going to open the cafe?
Cafe? Yeah, no. Not anymore. But got this new thing going with Keith.
What is it?
Oh, we're still figuring it out exactly. But we're thinking of renting a house a wee bit outside London to work from. You'd have your own room for when you come down.
Yes. Can I paint it yellow?
Yellow? Why yellow?
I like the idea of a yellow room, but Mum doesn't let me paint my room yellow.
You're trying to get me into trouble.
Well, can I though?
I will see.
There it hurt.
When you fell.
When I broke my wrist?
Uh-huh.
I don't know. I don't really remember. I didn't think it was broken and never broken anything before.
Ela pergunta para ele, o que acontece que você e a mamãe falam quando desligam o telefone e falam, eu amo você, como vocês nem estão juntos, é como ela coloca. E ele diz a ela que é como os avós, que a mãe é da família. E aqui nós encontramos um impasse que surge nos nossos dias. Quais os modelos que temos? O que muitas pessoas trazem ao consultório? Os modelos que viram com seus pais. Por vezes, modelos ligados a um desamor, ligados a desrespeito. Modelos ligados a um relacionamento que havia nos anos 70, 80, 90 e que hoje já não são raros. Hoje as coisas mudaram muito, estão muito diferentes em várias áreas. Então, se não há mais aquele modelo que possa servir para muitos, e eles buscam outros modelos, para onde eles vão buscar? Onde eles vão buscar esses modelos? De que forma? Vão por isso simplesmente descartar? Vão conseguir fazer uma reinvenção de si mesmos? Olhem o que o Bauman coloca e o interesse, aliás, que uma sociedade como a nossa tem que rapidamente se mude esses fatores, mas a mudança pura e simplesmente vai nos ajudar? Bauman escreve, anular o passado, e ele colocou agora entre aspas, renascer, adquirir um novo eu diferente, mais atraente ao mesmo tempo em que se descarta aquele que está velho, usado e não é mais desejado, reencarnar como uma pessoa completamente diversa e começar um novo início. Essas sedutoras ofertas são difíceis de rejeitar de imediato. Com efeito, por que trabalhar para o autoaperfeiçoamento com todos os seus esforços extenuantes e o doloroso autossacrifício para que essa labuta inevitavelmente exige? Que o Bauman explica aqui, uma sociedade que diz, não deu certo, termine a relação, a fila andou, continue, vá para outra pessoa, é assim mesmo, hoje ninguém mais está preso, aqueles compromissos tremendos de antigamente e tudo mais. Essa mudança, pura e simplesmente, constitui um desenvolvimento ou constitui um imenso problema? No momento em que começarmos a fazer isso, simplesmente descartar quando as coisas estão problemáticas, onde fica a aprendizagem? Onde fica o desenvolvimento? Onde fica o crescimento? Diante da primeira dificuldade, então, descartaremos o outro, descartaremos a nós mesmos. Para alguns isso é virtualmente impossível de ser feito. Há pessoas que... Eu sei que em muitos lugares hoje se fala do desapego com relação a elementos materiais. Só que algumas pessoas se apegam a elementos materiais por razões espirituais. Porque fizeram uma amálgama, por exemplo, entre aquilo que é transcendente e aquilo que está diante delas. Alguns, por exemplo, quando estão diante do mar, se emocionam. O mar tem para elas uma conotação ao mesmo tempo material e imaterial transcendente. E talvez essas pessoas não queiram descartar o mar quando simplesmente não precisarem mais dele. Consideram que as coisas vão muito além disso. E Bauman diz que estamos diante de um grande problema quanto a essas questões. Porque aí uma série de palavras como paciência, calma, vamos ver o que é possível fazer, começam a ser descartadas, não apenas para o relacionamento pontual, como estamos vendo, para os relacionamentos sistêmicos, com relação a quase tudo. A pessoa se torna impaciente, se torna intolerante, se torna ansiosa, angustiada. E se perguntados, muitos nem saberão a que atribuir essa angústia, esse desespero, que por vezes vem daí. Em outro momento, Bauman escreve, numa recente pesquisa sobre os novos tipos de relacionamento que tendem a substituir o antigo até que a morte o separe, Stuart Jeffries observa a maré montante de compromissofobia, e descobre que são cada vez mais comuns os esquemas de comprometimento light, que minimizam a exposição a riscos. Ou seja, o comprometimento é mínimo. Por qualquer razão, o relacionamento está desfeito. A menor razão. Ameaça de tempestade, uma ventania pequena. Bem, aí um dia, uma dessas pessoas tem um câncer. Um câncer e ela precisa de alguém com ela, por várias razões. Vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, vai queimar, ou e depois talvez uma cirurgia, após a diminuição do tumor, passará momentos muito duros e por muitos meses. Diante do quadro da compromissofobia, aquele que está com ela olhará e dirá, bom, não é mais a pessoa que eu conheci, você não era assim. De vomitar pela casa, de passar mal com esses problemas e vai embora. E essa pessoa poderá se sentir vazia, descartável. Provavelmente não queremos uma sociedade assim. E para não termos tanto uma sociedade assim, como relacionamentos assim, precisamos compreender o que está se passando. Ver o que é possível fazer quanto a isso. Alguns só se dão conta de que isso está acontecendo quando eles passam por uma tal situação. E se veem descartados, espoliados, colocados para fora. Às vezes por nenhuma razão, às vezes por uma mínima razão. Bem, o Ziraldo, há mais de 50 anos, com aquela linda geração dos anos 60, problemática, que não queria mais ser tratada como coisa, mas também não sabia direito para onde caminhar, e colocava o amor como um dos preceitos fundamentais para então entender para onde caminhar, pois naquela época Ziraldo então escreve essa obra, Flichts. E Flichts se trata... Como o próprio Drummond de Andrade disse, ele prefere não dizer, ele prefere que a gente entre no livro. O Ziraldo nos conta. Era uma vez uma cor muito rara e muito triste, que se chamava Flicts. Olhem a cor do Flicts, como é que é. É esta. Esta aqui é Flicts. É a cor que o Ziraldo nos apresenta. Muito bem. E aí ele nos conta. Não tinha a imensa luz do amarelo. Ele vai folheando em sua obra. A obra original tinha quase 80 páginas. Esta edição comemorativa tem cerca de 50. Não tinha a paz que tem o azul. Era apenas o frágil e feio e aflito Flicts. Tudo no mundo tem cor. Tudo no mundo é azul, cor de rosa, ou furta-cor, é vermelho ou amarelo. Quase tudo tem seu tom roxo, violeta ou lilás. Mas não existe no mundo nada que seja Flicts. Nem sua solidão. Flicts nunca teve par. Nunca teve um lugarzinho. Nunca espaço bicolor. E tricolor muito menos. Pois três sempre foi demais. Não existe no mundo nada que seja Flicts. Nada que seja Flicts. Bem, se não existe nada no mundo que seja Flicts, no entanto, Flicts existe, como, com que Flicts vai se relacionar, como vai fazer, onde vai se encontrar em tudo isso? Neste momento, muitas pessoas buscam por novos relacionamentos baseados em afinidade, em amor, em reciprocidade. Não sabem direito onde encontrar. Não sabem direito, às vezes, nem mesmo se existe. Ficam em dúvida. Olham para os modelos construídos, para como os pais se relacionavam, os avós, os tios, e dizem que não querem isso para eles. Então, quando buscam por esses relacionamentos que querem ter e não encontram, imaginam, talvez tenha que construir, mas construir algo que não existe. Só que, quando imaginaram isso, já se tornou existente, como Flicts, um existente que, na verdade, não existe. Você imaginou aquilo, talvez possa ser assim, só que eu não encontro um lugar onde eu possa colocar isso, tal qual Flicts. Nada que seja Flicts. E aí, Ziraldo passeia pelo mundo e diz, na escola, a caixa de lápis, cheia de lápis de cor, de colorir paisagem, casinha, e cerca e telhado, árvore e flor, e caminho, laço e ciranda e fita, não tem lugar para Flicts. E ele mostra todas as cores e Flicts sozinha. No outro lado da página, sozinha. Ziraldo, então, tenta mostrar um processo de integração, se seria possível. Quando volta a primavera, e o parque todo e o jardim todo se cobrem de cores, e ele preenche muitos cubinhos coloridos pelas páginas, nenhuma única cor ou ninguém quer brincar com o pobre Flicts. Eles não sabem o que fazer com Flicts. Não tem parte nenhuma. Não tem no bosque, não tem no jardim, não tem nos campos, não tem junto ao mar, ao lago, não, em nenhum lugar. Tal qual alguém que nos nossos dias, querendo um relacionamento agora com afetividade, com afinidade, algo que alguns dirão, mas isso é utópico, não existe, isso é Flicts. E a pessoa diz, mas se eu imaginei, já não é um modo de existir. O que falta para eu conseguir tal coisa? O que eu posso fazer? Qual a minha parte para que isso possa, ao menos em parte, existir? Flicts tenta, todo o tempo, é o que o Ziraldo nos conta. Um dia ele viu no céu, depois da chuva cinzenta, a turma toda feliz, saindo para o recreio, e se chegou para brincar com eles. Deixa eu ficar na berlinda. Deixa eu ser o cabra cega. Deixa eu ser o cavalinho. Deixa que eu fique no pique. Mas ninguém queria, nem as cores do arco-íris queriam flicts por perto, porque elas já estavam formadas, né? O Ziraldo diz, mas ninguém nem olhou para ele. Só disseram frases curtas, cada um por sua vez. E essas frases não eram nada amistosas para o flicts. O vermelho descartou de cara. O outro, o laranja, diz, não tem lugar para você, já temos o laranja aqui. Vai procurar um espelho, disse o amarelo. Somos uma grande família, disse o verde. Temos um nome a zelar, disse o azul. Não quebre uma tradição, disse o azul anil. Por favor, não vá querer quebrar a ordem natural das coisas, disse violento o violeta. Lictis não tinha lugar, em lugar algum. Do que o Ziraldo está nos falando? No final dos anos 60, com essa obra. A pessoa que hoje busca um relacionamento com base na afinidade, na afetividade, na reciprocidade, na transcendência, no amor. E, observando os outros fatores, não consegue encaixar isso em lugar algum. Ela mesma não sabe fazer ao certo. Ela se impacienta. As primeiras coisas que surgem erradas, ela já fica aflita, culpabiliza o outro, se culpabiliza, perde a paciência, depois não sabe como recomeçar, entra em áreas de contraste, ofende a ofendida, se ofende, se magoa, logo está a um desgaste imenso, ela não sabe como recomeçar. Como transitar com essas questões? Essa jovem cineasta escocesa, Charlotte Wells, constrói uma obra que é uma das possíveis respostas para isso. Essa menina ama esse pai, que ama essa filha. E o que eles fazem? Vão conviver. O dia a dia. Eles têm muitos problemas. Desde a entrada do ônibus, quando vão, eles chegam no hotel e ele tinha pedido um tipo de quarto. Uma cama para cada um. Não tem. Deram uma cama só. Ele tem que dormir num sofazinho improvisado. Muitos improvisos surgem. Nessa convivência, isso se esparrama. É em convivência, em ajustes, em crescimento, que provavelmente flicts começa a ter lugar. Vamos ver, vou partilhar a tela com os senhores para vermos mais um trecho desta linda obra, After Sun.
You know I didn't see you throw it.
Throw what?
The mask. I know it was expensive.
That's okay, darling. It's fine, I'm just a little tired today, that's all. Can you run up and grab the camera? It's in the bag.
My name is Sophie Lindsay Patterson, reporting live from... I don't know the name of this book. But basically, I have trust my and the most amazing thing in my whole entire life. So, we went, scuba diving thing, and there was actually, a seahorse, and it wrapped around my, whole finger. But then when I got out, there was a octopus, and the instructor person, I don't know, instructor, put an octopus on my head, a real-life octopus on my head. Yeah, but right now, Callum Aaron Patterson is away on some scuba diving thing, I think. I can't remember. But, yeah, he doesn't actually have a diving license because he told a porcupine. But, yeah. He'll be fine. Yeah. She'll be fine, I'm sure. But, yeah, bye-bye. 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 Bye-bye.